A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. E hoje nós vamos falar aqui sobre o programa de justiça restaurativa no Sejusc de Ponta Grossa. Quem vai conversar conosco é a magistrada Larissa Angélica Copac Muniz, juíza da primeira vara criminal de Ponta Grossa, coordenadora do Sejusc do município de Ponta Grossa e também membro do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada. Bom, para começar a nossa conversa, o Sejusc de Ponta Grossa disponibiliza novas ferramentas de acesso à justiça à população do município. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as iniciativas aí na sua região.
Certo. Então, o Sejusc de Ponta Grossa, ele foi criado em 2014, e teve como principal proposta na criação trabalhar com essa temática da justiça restaurativa. A justiça restaurativa no Tribunal de Justiça do Paraná formalmente começa em 2014, ainda na gestão do desembargador Guilherme Luiz Gomes, e a gente fez uma capacitação aqui em Ponta Grossa para 25 pessoas, eram 15 juízes do estado inteiro. E a partir dessa capacitação, começamos então a estudar e trabalhar com a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é mais do que uma ferramenta, mais do que uma metodologia, é um modo diferente de tratar conflitos. Né? É um modo que passa pelo diálogo, pela aproximação das pessoas e pelo olhar para a vítima, para que seja detectado quais são as necessidades dessa vítima, né? A justiça restaurativa, ela basicamente responde três perguntas. Quem sofreu dano, o que essa pessoa precisa e quem pode auxiliar a reparar esse dano. Então, a justiça restaurativa, ela desloca o olhar do cumprimento da norma, né? Ou seja, do crime, a qual lei foi violada, enfim. E volta a olhar para as pessoas, para os relacionamentos que foram, de alguma forma, rompidos, para aquilo que foi, de alguma forma, estragado, né? A relação que foi corrompida, e enxerga a vítima como centro daquilo que tem que ser tratado. Então, o Estado, o juiz, o judiciário, começa a trabalhar num modo em que a vítima vem para o centro e as pessoas são colocadas no centro. E claro que existe a parte da legislação, da resposta punitiva, que ainda é muito presente, mas é uma proposta que sinaliza numa direção diferente. E eu sempre gosto de frisar que, no meu modo de ver, além de ser diferente, é um caminho mais inteligente, né? Uma maneira mais inteligente de tratar conflitos. E em Ponta Grossa, então, ela é concentrada no Sejusc, que é a parte do judiciário. Nós atendemos todas as varas da comarca e casos que ainda nem chegaram ao judiciário, que é a parte pré-processual do nosso Sejusc. E aí nós aplicamos as técnicas da justiça restaurativa para abordar esses conflitos.
As práticas da justiça restaurativa, magistrada, passam por conciliação, pacificação, é isso?
Na verdade, eu sempre gosto de dizer que é um pouquinho mais que isso, que a conciliação, ela é um método adequado de solução de conflitos. A mediação é outro método adequado de solução de conflitos. E a justiça restaurativa é ainda um pouco acima daquilo, desses dois outros, né? Mas a pacificação, sim, ela está sempre presente no sentido de oportunizar as pessoas que busquem um caminho para resolver seus conflitos que não seja litigioso, ou seja, que eu não precise estar em juízo de uma maneira belicosa, brigando com a outra pessoa. Então, por exemplo, num caso de guarda de filho, às vezes um processo que vai tentar resolver uma situação de guarda de filhos, num caso de separação e divórcio, ele é um processo que fica infinito. Por muitos e muitos anos, aquela situação se alonga no tempo, porque existe ali, entre aquele ex-casal, muitas questões não resolvidas. E às vezes, o que ainda une aquele casal é essa questão da briga pela guarda dos filhos. E isso provoca nas pessoas uma insatisfação, uma infelicidade, eu até diria, como uma sensação de estar paralisado naquilo, né? Ou presa àquela situação. E a justiça restaurativa, ela propõe que seja feito um trabalho para que eles, de alguma forma, restabeleçam esse diálogo rompido pelo evento de divórcio.
Sim.
E com auxílio de pessoas que têm uma técnica, não é uma coisa feita de qualquer jeito por qualquer pessoa, existe uma técnica, existe um curso que a gente faz para que as pessoas estejam aptas a trabalhar como facilitadores. Então, com auxílio dessas pessoas, eles possam sentar e resolver aquilo, sem ter que permanecer anos e anos na justiça para que um juiz que não sabe da dinâmica da vida deles, que não tem a vivência diária daquela família, decida. Porque normalmente essa decisão, quando vem do juiz, ela não tem eficácia. Dá um tempo, volta, porque não dá para cumprir. Não dá para cumprir porque é uma ideia de um terceiro que é estranho ao conflito para resolver um conflito que não é dele. Então, o juiz, ele sente essa frustração no trabalho dele, muitas vezes, de não atingir aquilo que ele se propõe a fazer. O juiz é um pacificador. A primeira função, se fosse me perguntar qual é a função principal do juiz, a função principal do juiz é fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram, né, quando passam por ele, né? Qualquer coisa que saia disso é um desvio de função nossa. Então, a função do juiz é ser um pacificador na comunidade que ele vive. E toda vez que o juiz é um fator que não traz pacificação, isso traz para o juiz também muita frustração. E esse modelo que nós temos hoje, que é retributivo, que é belicoso, ele gera essa sensação de... muitos juízes têm essa frase, né? Ah, estou só estudando gelo, eu não estou trabalhando. Não foi para isso que eu passei no concurso. Nós temos muitos colegas que têm esse mesmo discurso. Porque, na verdade, você não consegue atingir aquilo que você se propõe a fazer, que é pacificar. E por que você não consegue? Porque muitas vezes você não tem a possibilidade de fazer isso sem o auxílio das partes. As partes têm que ser chamadas para resolver, para auxiliar naquela construção da solução, daquilo que é dela. O conflito não é meu, não é do Estado do Rio. Eu tenho que saber disso, eu tenho que estar consciente disso quando eu estou atuando num processo. Então, a justiça restaurativa, ela traz essa possibilidade das partes se apropriarem daquilo que é delas e com autonomia poderem decidir sobre as próprias vidas.
E é um processo que torna a resolução dos conflitos de maneira mais ágil e também menos dolorosa.
Eu acho que a questão, a agilidade, ela pode acontecer ou não. Porque, às vezes, o que acontece é que as pessoas precisam de muitos encontros, né, até que tudo seja resolvido. Mas, muitas vezes, é resolvido bem mais rápido do que o processo judicial. E, às vezes, tem o plus que você não volta. As pessoas não voltam, porque decidem aquilo. E a parte da dor, sim, porque tem um estudioso francês, chama Jean-Marie Miller, escreveu um livro que chama-se O Princípio da Não-Violência, em que ele traz uma ideia que toda dor que não é transformada é transferida, Patrícia. Uhum. Então, quando eu tenho uma situação dolorosa para mim, enquanto eu não transformo aquilo, alguém vai sofrer porque eu vou transferir isso para alguém. Isso explica muito a questão dos crimes sexuais. Normalmente, em crimes sexuais, o abusador foi abusado. E isso não foi descoberto, ou não foi tratado, enfim, não foi acuado nessa dor. E isso faz com que haja uma perpetuação dessa dor para outras pessoas. Então, quando eu consigo transformar, através do diálogo, através de uma relação civilizada, né? Eu acho que a justiça restaurativa, ela se trata também de civilidade. De alguma forma, abandonar aquela barbárie de querer resolver tudo no grito, no, no, na agressão física, no tiro, enfim, e tentar me colocar como um ser humano civilizado e resolver as questões no diálogo. Claro que quando se consegue isso, é claro que é menos doloroso. E nós temos aqui em Ponta Grossa um trabalho, então, de 6 anos, e todo ano é feito um acompanhamento do resultado desses processos. Nós temos mais de 2 mil atendimentos com justiça restaurativa no CEJUSC de Ponta Grossa. E os casos que foram a círculo, né, que é uma das metodologias que a gente usa, o índice de consenso é de 96% em todos esses 6 anos. Já chegou a 97%, 98%. Nenhum outro método alcança esse índice de consenso, né, de pessoas que fizeram acordo. E daí eu volto, se você me pergunta, mas Larissa, por que que acontece isso? Porque as pessoas participam da construção da solução. Para mim, isso fica muito evidente.
E, doutora Larissa, quais são os tipos de conflitos mais comuns aí na sua unidade judiciária que a senhora vem trabalhando com a justiça restaurativa?
Bom, a gente trabalha muito com a violência doméstica. Então, a gente tem um trabalho com a quarta vara, que é a vara responsável pelos crimes de violência doméstica aqui em Ponta Grossa. Temos trabalho com os autores de violência doméstica, primeiro em círculos reflexivos entre eles, né? E depois é proposto para que eles participem do círculo de conflito com a mulher que é a vítima da violência. E nesses casos, o índice de consenso é 100%. Todos os círculos que fizemos, houve consenso. Muitas vezes a gente acabou resolvendo o processo da vara de família, porque quando tem uma violência doméstica, eu tenho um crime, então eu tenho uma medida protetiva, mas aí você vai ver na vara de família já tem um processo de divórcio, já tem um processo de pensão e guarda de filhos, uhum. E às vezes tem um processo no juizado, porque outros membros da família se envolvem na briga. Enfim, nós já chegamos a acabar com 5 processos. Depois que o círculo foi feito com um ex-casal, que resolveu realmente se divorciar, enfim, resolveu tudo no círculo. Então, essa parte a gente trabalha bastante. Trabalhamos nas varas de família, com questões que, às vezes, os juízes nos mandam para essas questões de guarda, enfim. Trabalhamos na área de infância e juventude, tanto com os adolescentes em conflito com a lei, então, um adolescente que pratica ato irracional. E, nesse caso, a justiça restaurativa é usada para crimes graves também. Já tivemos 3 casos de resolução por justiça restaurativa de casos de abuso sexual intrafamiliar. E o abuso sexual, quando é cometido por adolescente, ele tem uma característica muito diferente do que é cometido pelo adulto. Porque o adolescente, quando ele pratica abuso sexual, tem muitas vezes ligação com a descoberta do corpo dele. Eles estão num período de descoberta da sexualidade. E isso, às vezes, acarreta dano para outros adolescentes, e às vezes da mesma família, e isso tratado com justiça restaurativa, os resultados são muito, muito importantes, fantásticos. Trabalhamos na área criminal também, tratando alguns crimes que nos chegam para, por exemplo, resolver a questão da reparação do dano, um acidente de trânsito, que a pessoa estava embriagada, respondeu a um processo crime, e aí precisa reparar o dano. Em sentença, eu já encaminhei para o CEJUSC para que eles fossem reparar o dano com a vítima através da justiça restaurativa. Então, as possibilidades são muito amplas de atuação nesse ramo.
Bom, nós temos também aí outros projetos, outras iniciativas ligadas à justiça restaurativa, não é mesmo? O projeto Pertencer, Juizado Móvel de Trânsito, o CEJUSC Itinerante. Eu gostaria que a senhora falasse dessas iniciativas também.
Isso. O projeto Pertencer, ele nasceu de uma ideia da gente fazer com que as próprias comunidades tivessem centrais onde elas pudessem trabalhar a justiça restaurativa em conflitos de vizinhança, antes que esses conflitos viessem para o fórum. Uhum. Então, foi lançado em 2017, hoje está presente em 2 bairros de Ponta Grossa. Gostaríamos, esse ano de 2020, seria o ano da expansão, mas aí, com essa emergência sanitária, por óbvio, as coisas estão esperando, né? Em 2021, então, vai ser esse momento. E o juizado itinerante, a ideia, na verdade, é o ser justo itinerante, ele vai passar acompanhando o projeto pertencente, mas assim, a Prefeitura de Ponta Grossa, ela tem um calendário onde ela desloca a parte administrativa para os bairros de Ponta Grossa. Existem bairros aqui que você precisa de 2 horas para chegar no centro, né? Chegar no fórum. E como o Sejusc trabalha com auxílio, com acesso à justiça, entendemos que o fato de ter esse trajeto longo para chegar no fórum dificulta o acesso à justiça para essas pessoas. Então, nós fizemos um convênio com a prefeitura, e quando a prefeitura desloca, então, o que também está suspenso pela pandemia, deslocam os serviços administrativos de dívida fiscal, emissão de alguma taxa, alguns outros projetos sociais que eles têm para os bairros, o Sejusc vai junto com uma van para poder atender as demandas daquele bairro naquele período. Então, é uma parceria com a prefeitura para poder aumentar o acesso à justiça dos pontagrossenses. Uhum. E o juizado móvel de trânsito é uma ideia que foi criada originalmente em Maringá pela minha colega, que faleceu há 2 anos atrás, a doutora Liege, e que visa a atender as pessoas que têm algum acidente de trânsito, que não têm a vítima, e que queiram já resolver o conflito sem ter que judicializar, enfim, tratar sobre os danos, né? E também é utilizada essa van que foi doada pela prefeitura para esses 3 projetos do Sejusc. Mas, infelizmente, 2020 está sendo um ano de muita espera, né? Nós estamos exercitando a paciência, a perseverança, planejamento, porque, nesse momento, não podemos fazer o que se propõe esses 3 projetos, né?
Exatamente. Eu quero lhe perguntar, magistrada, os desafios que vocês estão enfrentando neste momento, no meio dessa pandemia do novo coronavírus.
Acho que todo mundo está com uma sensação de vida pausada, né? Mas é uma oportunidade, né? Para ser justo, que foi uma grande oportunidade para mim pessoalmente também. Primeiro, de repensar o que a gente vinha fazendo. Segundo, nós começamos a registrar isso. Então, fizemos 3 projetos para falar sobre o que o Sejusc anda fazendo, conversar com pessoas que trabalham com justiça restaurativa, e isso é divulgado, nós estamos fazendo lives e deixando tudo no canal do YouTube do Sejusc de Ponta Grossa, que é Sejusc_Prisão. Isso, assim, tem um material riquíssimo lá, que acaba contando toda essa nossa trajetória, isso que a gente está conversando um pouco aqui, Patrícia.
Sim.
E também abriu uma porta para que a gente começasse a pensar mais nessa coisa do online, né? Então, Ponta Grossa começou a fazer as mediações online, foi um dos primeiros sejuscos do Estado que topou esse desafio. É uma outra técnica, né? Não é justiça restaurativa. Mas, assim, começamos a fazer e o número de mediações vem subindo desde abril, quando foram as primeiras. E o índice de conciliação é maior do que o presencial, as pessoas estão abertas porque precisam resolver essas questões, né? E, enfim, está todo mundo se reinventando e o Poder Judiciário também, e eu fico feliz, assim, porque tivemos uma resposta muito rápida, tanto da segunda vice quanto da presidência, para autorizar que a gente começasse a trabalhar essas ferramentas virtuais, que ainda são um grande desafio, principalmente no que tange à justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa, ela pressupõe a presença das pessoas, né, o estar ali presente no local, enfim, mas tivemos que pensar em continuar isso de maneira virtual e alguns dos projetos estão sendo retomados, né, agora dia 16 de setembro, um retorno já parcial e que a gente espera que até o final do ano consigamos voltar, né, de maneira com força total nos motores, aí a gente vai rever, mas eu acho que alguma coisa desse período vai ficar, né, porque assim, por exemplo, nós conseguimos fazer uma mediação com uma pessoa que estava morando em um estado da Bahia, muito longe daqui, e conseguimos resolver a questão, né, então assim, de alguma forma também trouxe esse acesso à justiça, né.
E a senhora acredita que aí na sua unidade, por exemplo, né, teremos mais problemas e demandas a serem resolvidos em um cenário pós-pandemia?
Eu acho que nós temos que estar preparados para um tempo que as pessoas vão estar mais frágeis mentalmente, né? Nós vamos viver um período de pós-trauma, né? Eu acho que teve uma geração aí que nasceu depois de 1945, que tinha vivido privações, né? Isso estou dizendo no mundo e no Brasil principalmente, privações decorrentes de uma guerra, por exemplo, né? E vinha tocando a vida de uma maneira. O mundo teve muitas interrupções dessa, nós aqui não havíamos vivido isso ainda. E ainda acho que vivemos de uma maneira bem mais tranquila do que os que nos antecederam, que a tecnologia acabou nos deixando isso um pouco mais leve, né? Aproximando as pessoas, mesmo que seja por tela, enfim. Né? Eu acho que seria muito mais intenso se não tivéssemos possibilidade de manter diálogos, ainda que virtuais, com as pessoas. E eu acho que isso vai desaguar no Poder Judiciário. Eu enxergo que nós estamos entrando na era do cuidado. Esse cuidado, primeiro, ele é muito enfatizado, claro, pela questão médica, né? Então, o uso da máscara, ele traz isso, né? Eu, quando uso máscara, eu estou cuidando do outro mais do que de mim, porque é mais para não transmitir do que para ser contaminada. E essa era do cuidado, que pressupõe você estar no mundo com o outro e não contra o outro, eu entendo que isso vai invadir o Poder Judiciário. Nós vamos ter demandas de cuidado. E é o grande desafio nosso, na minha opinião, é transformarmos o nosso trabalho num trabalho que devolva mais cuidado. Eu acho muito interessante falar nisso, teve uma pesquisa que perguntava para as pessoas o que elas sentiam quando elas sentiam justiça, quando elas se sentiam injustiçadas. E a grande maioria das pessoas liga a justiça com satisfação. Quando eu me sinto injustiçada, eu tenho satisfação. Eu sinto alívio, eu sinto alegria, me sinto conectada, enfim. E a grande pergunta que fica para o judiciário é: estamos entregando satisfação? Porque se nós temos que fazer justiça, nós temos que entregar o que é a justiça. Se a justiça é satisfação, nós temos que buscar isso. E eu acho que é essa resposta que nós vamos ter que responder, Patrícia.
Sim, doutora Larissa, gostaria que a senhora falasse também a importância aí na sua unidade desse convênio que há, né, a parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura local. Isso tem ajudado muito aí na agilidade do seu trabalho, não é mesmo?
Sim, eu sempre faço questão de frisar uma coisa. Quando você precisa fazer um trabalho de músculo, um trabalho que tem um vigor, não adianta você fazer sozinho. Isso vale para você, pessoa, e para a instituição. Então, toda vez que o judiciário se aproxima do executivo para desenvolver um trabalho, e isso acontece na esfera, vamos dizer, do tribunal, né? Não é só a Ponta Grossa, a gente vê algumas aproximações nesse sentido, é sinal de uma modernidade na gestão. De você saber que você sozinho não tem as ferramentas para poder atingir a população da maneira que você precisa, e que o poder público, na parte do executivo, pode sim auxiliar de uma maneira muito positiva. Né? Então, eu acho que o prejuízo que ele é um órgão que, por si só, ele já sinaliza com essa cooperação, porque um dos braços do prejuízo é o braço da cidadania, onde o Poder Judiciário vai buscar parceiros fora, né, dos seus quadros, para distribuir uma coisa que eu acho importantíssima, que é uma educação, que é a educação não formal, que é a educação para a cidadania, onde as pessoas possam ter aquela autonomia que eu falava no início, para resolver os seus conflitos sem precisar terceirizar tudo. Né? Essa educação é que vai fazer o país dar um passo rumo à evolução, né? A nossa sociedade, para evoluir, vai precisar disso. E isso se alcança quando você faz essas pontes. Então, com o Poder Executivo Municipal, Com a universidade, nós temos aqui em Ponta Grossa a Universidade Estadual e também temos universidades privadas que nos auxiliam nessa disseminação desse tipo de educação, onde as pessoas conseguem ser mais conscientes e fazer escolhas melhores. Então, eu acho fundamental, e nesse ponto a Prefeitura de Ponta Grossa sempre esteve muito aberta às iniciativas do SEJUSC, né, e do Tribunal de Justiça.
Eu gostaria de deixá-la à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, magistrada.
Patrícia, eu penso que o judiciário do século XXI está pautado numa perspectiva diferente. Né? Não é mais aquele judiciário que diz, olha, eu que vou determinar e vou sentenciar e não estou me importando com as pessoas que são partes nesse processo. Acho que nós estamos entrando numa era do judiciário ser um lugar onde as pessoas tenham a certeza de que lá existe uma chancela para que elas possam procurar para auxiliar a resolver os conflitos e não receber uma resposta pronta que às vezes não é aquilo que a pessoa procura e não vai trazer satisfação. Então, aqui no SEJUSC, eu trabalho com justiça restaurativa, ele sempre tem o foco na satisfação. Nós temos aqui uma pesquisa interna de satisfação dos jurisdicionados e a pergunta que eu mais gosto de ler, a resposta, né, que vem da pergunta, é depois que você passou pelo SEJUSC e foi atendido com a justiça restaurativa, a sua imagem do Poder Judiciário melhorou? 96% das pessoas dizem que melhorou. Então, isso nos mostra com muita firmeza que o caminho está certo. Que esse caminho do cuidado, de tentar buscar que as pessoas saiam daquilo, do meu trabalho, melhores do que entraram, mais leves, mais felizes, resolvidas, com possibilidade de tocar a vida para frente, apesar de tudo que aconteceu, isso é o que, para mim, significa, em essência, o papel do juiz.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade aqui para a nossa entrevista. Muito obrigada.
Obrigada a você, Patrícia. Obrigada pela gentileza. E tenha um bom dia e bom dia aos ouvintes.
Obrigada. Bom trabalho. Até a próxima.
Até logo.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Conversei hoje com a magistrada Larissa Angélica Kopack Muniz. Ela é juíza da Primeira Vara Criminal de Ponta Grossa, coordenadora do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do município de Ponta Grossa e também membro do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano e fico por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.